Bezrat Hashem, a gente está no Daf Samech Vav Amud Beit, sete linhas de baixo para cima, começando uma nova Mishnah. Essa Mishnah, na verdade, abre um novo assunto que vai nos acompanhar até o fim da nossa Masechet. Nós sabemos que no judaísmo todo povo tem que ter uma linha familiar confiável. Ou seja, existem várias categorias dentro do povo de Israel. As mais famosas são Kohen, Levi e Israel. Os judeus são divididos entre três tribos. Israel, que é a tribo maior, que todo o povo faz parte. Depois tem os sacerdotes, os Kohanim e os Levi, que são tribos especiais. Porém, existem complicações. Vamos conhecer alguns conceitos. Por exemplo, o conceito de Mamzer. Se tem uma mulher que é casada com um certo homem, e ela tem uma relação com outro homem, um filho que nasce de uma relação dessa, ele é um mamzer. Ele é um judeu que tem uma falha na sua linhagem familiar. Esse mamzer, como a gente vai estudar, ele é proibido de casar com uma judia comum. E o mesmo se trata de uma menina, uma mamzeret, ela não pode casar com um judeu comum. Existe também o conceito de halal, que é um kohen, um sacerdote, que ele é proibido de casar com uma mulher divorciada. Ou, se trata do grande sacerdote, o Kohen Gadol, ele não pode casar nem mesmo com uma viúva. Se esse Kohen tem uma relação com essa mulher que lhe é proibida, o filho nasce um halal, que é um Kohen falho. Assim, existem 10 categorias de linhagem familiar no judaísmo. No começo do quarto Perek, da nossa Masechet, a primeira Mishnah do quarto Perek abre falando que existem 10 categorias. E lá a gente vai tratar exatamente de todas as categorias. Essa Mishnah começa com esse assunto e explica em qual caso que o filho ele vai atrás da linhagem do pai, em qual caso o filho vai atrás da linhagem da mãe, e em que caso a lei é diferente, como a gente vai ver na nossa Mishnah. A Mishnah é dividida em 4. Começa a Mishnah. Kol makom sheyesh kiddushin ve'ein averá. Qualquer casamento que o kiddushin é válido, ou seja, que o kiddushin, o enlace entre o homem e a mulher, ele é criado, e também não tem nenhuma proibição neste casamento, havlad olech achar azachar, o filho sempre vai continuar a linhagem do pai. Ve'eizo, sobre qual caso estamos nos tratando? Zukohenet leviav israelit. A gente está falando sobre uma menina que ela é filha de um Kohen, filha de um Levi ou filha de um Israel. Shenas'u lekohen leviv israel, que casaram com um judeu comum de uma dessas três tribos. Logo, o kiddushin é válido, não tem aqui nenhuma proibição. O filho vai atrás do pai. Logo, se o pai é Kohen e a mãe é Israel, ou a mãe é Levi, o filho é Kohen. Da mesma maneira, se o pai é Israel e a mãe é Levi, o filho vai ser Israel. A segunda categoria da nossa Mishnah, Vechor makom sheyesh kiddushin veyesh averá. Porém, existem certos casos no qual o kiddushin, o enlace entre homem e mulher, ele é criado. Porém, existe aqui uma proibição. Nesse caso, havlad holech achar apagum. Nesse caso, o filho vai continuar a linhagem do problemático na história. O que quer dizer isso? Veizo, explica a Agmará, a Mishnah. Zualmaná le Kohen Gadol, explica a Agmará. O exemplo desse caso é quando uma viúva casa com um grande sacerdote, Grushav Chalutzá le Kohen Idiot, ou que um Kohen comum casa com uma mulher divorciada, Mamzeret Untiná le Israel, ou quando uma menina que é Mamzeret, que nasceu de um casamento proibido, ou uma menina Untiná, casa com um judeu comum, ou Batistarela Mamzer Natin, ou com uma judia comum, casa com um Mamzer. Em todos esses casos, o Kiddushin, quando o homem vai e faz Kiddushin com a mulher, o Kiddushin é válido. Eles são considerados casados, porém a relação entre eles é proibida. De maneira que o Kiddushin é válido, a relação é proibida, logo o filho vai ser falho. Então, por exemplo, se um Kohen casou com uma divorciada, a mulher se torna halalá, E o filho é considerado um halal, um kohen falho. A terceira categoria da nossa Mishnah, V'chol mi she'en la alav kidushin, valesh la alacherim kidushin. Uma mulher que o kidushin entre este homem e esta mulher, ele não pode ser criado. Porém, essa mulher pode criar um kidushin com um outro homem. Havlado mamzer, uma criança que nasce desse casamento, ele é considerado um mamzer. Veis, esse é o que a gente está falando. Ze'aba alachat mikol alot shvatorah. É a pessoa que vem em uma de todas as proibições de arayot, as proibições matrimoniais da Torá. Como, por exemplo, a pessoa que tem relação com sua filha, ou com sua mãe, ou com uma mulher casada. São todas arayot citadas na Torá. Nesses casos, se a pessoa vai dar o kidushin para uma parente dele, o kidushin nem é criado. Não é considerado que eles são casados, mas a proibição, existe uma proibição sobre a relação. Não. O kidushin nem é criado, eles não são casados. Neste caso, já que é uma mulher que ela não pode criar o kidushin com ele, mas ela pode criar o kidushin com um outro homem, isso é um sinal que o filho vai ser um mamzer. E a quarta categoria da nossa Mishnah, V'chol mi she'en la lo ala v'lo ala cherim kidushin. Porém, se a mulher não pode criar o kidushin nem com este homem, nem com outro homem, Havlat Kemotá, o filho vai ser igual a essa mulher. Ve'ezo. Ele está falando sobre qual caso? Ze Havlat Favnochit. É uma pessoa que tem relação com uma mulher não judia. Uma mulher não judia não pode criar um kidushin nem com esse homem, nem com outro homem. Então o filho vai ser igual a ela, vai ser um goi, um não judeu, igual a mãe dele. Então essas são as quatro categorias citadas na nossa Mishnah. Fala Agmará. Como se escrito Kidushin, a gente viu na primeira regra da nossa Mishnah, que se o Kidushin é criado e não tem nenhuma proibição sobre esse casamento, o filho vai atrás do pai. Amarei Reb Shimon Reb Yochanan, perguntou então Reb Shimon Reb Yochanan, Klala o dechoma como se escrito Kidushin, vem na verá avrada achar azachar? Será que realmente essa regra, ela é sempre válida? Olha só, Harei Ger Shirasa Mamzeret, um convertido, quando ele casa com uma Mamzeret, uma menina que nasceu de um casamento proibido, desde que do Shin venha verá, que a opinião de Reb Yossi é que o casamento é válido e não tem nenhuma proibição. A opinião de Reb Yossi é que um judeu não pode casar uma Mamzeret. A Mamzeret é uma mulher, uma menina que nasceu de um casamento, por exemplo, de uma mulher casada com um homem estranho. Ela é uma Mamzeret, ela não pode casar com um judeu comum. Porém, o Reb Yossi diz que ela pode casar com um judeu convertido. Então, nesse caso, o casamento é válido e não tem nenhuma proibição. Na verdade, a gente vê que o filho vai atrás da mãe e o filho é considerado um Mamzeret. Detalhe, assim como diz a Braita, Gersh nação Mamzeret, a palavra Mamzeret deveria Reb Yossi. Diz a Braita claramente, na opinião de Reb Yossi, que quando um convertido casa com uma Mamzeret, o filho é Mamzeret. Mesmo que aqui não tenha nenhuma proibição, segundo essa opinião. Amar Lei respondeu o Reb Yochanan. Mi Savart Matitin Reb Yossi? Você está questionando isso porque você acha que a nossa Mishnah vai de acordo com a opinião de Reb Yossi? Matnitin Reb Yudoi. Saiba que não. Que a nossa Mishnah está em desacordo com a opinião de Reb Yossi. A nossa Mishnah vai conforme a opinião de Reb Yuda, que discute com o que disse o Reb Yossi, e diz de amar Gerro e Samamzeret. O Reb Yuda diz que um convertido, assim como um judeu comum, não pode casar com uma Mamzeret. Logo, um casamento desse, ele combina com a segunda categoria da nossa Mishnah, que o casamento é válido, mas tem aqui uma proibição. Veja que no Shin veja, verá. E sobre a segunda categoria vimos, a verdadeira cara pagou realmente que o filho vai através do falho. Assim também, o filho desse casamento vai ser um Mamzer. Questiona agora sobre isso o Venitnei. Sendo assim, por que quando a Mishnah, na segunda categoria, trouxe exemplos, não foi trazido este exemplo do convertido que casou com a Mamzeret? Responde agora, Tana Konmakom de Seifa Leatui. Vamos ver a linguagem da Mishnah. A Mishnah falou o seguinte: em todo o caso que o Kedushin é criado e temos aqui uma proibição, o filho vai através do falho. Ou seja, a gente vê daqui que a Mishnah falou uma linguagem específica. Em todo caso que O casamento é válido e temos uma verá. O que isso vem nos ensinar? Isso vem nos ensinar que tem mais uma lei inclusa aqui. Vem incluir justamente esse caso do Rabi Yehuda, do convertido que casou com uma mamzeret. Essa é a primeira explicação. Ve'i bait eima. A segunda explicação para a pergunta do Rabi Shimon. Leolam Rabi Yossi. Não, a nossa Mishnah sim vai de acordo com a opinião de Rabi Yossi, que diz que um convertido pode casar com uma mamzeret. Sendo assim, porque o filho é mamzer. Vetana eizu lemutei. Realmente, esse caso combina com a primeira categoria da nossa Mishnah. O casamento é válido e não temos uma proibição. Porém, também lá temos uma linguagem especial. A linguagem da primeira parte da nossa Mishnah, da primeira categoria, é que em todo caso que o casamento é válido e não temos o verá, o filho vai atrás do pai. Eis ou sobre qual caso a gente está falando, etc. Por que a Mishnah usou essa linguagem? A gente está falando sobre esse caso. Isso vem nos indicar que existe aqui uma exceção. A exceção é um convertido que casou com uma mamzeret, que mesmo que não temos aqui nenhuma proibição, mesmo assim, o filho vai atrás da mãe e ele também é um mamzer. Sobre essa afirmação da Gemara questiona os sábios da Gemara. Eis ou vetulo, você quer dizer que quando a Mishnah fala o seguinte... Veio que a gente está falando sobre esse caso, a Mishnah trouxe dois exemplos. Já que a Mishnah trouxe alguns exemplos, isso quer dizer que somente esses casos, e isso vem excluir outros casos. Fala, mas não, eu vou te trazer uma prova que existem outros exemplos para a primeira categoria. Ou seja, essa linguagem da Mishnah, que veio, que a gente está tratando sobre esses casos, não indica que é somente esses casos. Olha só o que a Gemara traz. Vale halal shenasavat Israel, um filho de um Kohen que casou com uma divorciada, que ele é um Kohen falho, um halal, que casa com uma judia comum, desde que Kiddushin vem na verá, que o Kiddushin é válido, não temos aqui nenhuma proibição, ele pode casar com uma judia comum. Havarador Harazachar, o filho é considerado um halal. E por que isso não foi trazido na Mishnah? É uma prova que a Mishnah não quer dizer que essa primeira categoria só é válida nestes casos e não nos outros. Fala que não, isso não é uma prova. Halokasha que é Reb Dustai e Reb Yuda, Sfirali. A nossa Mishnah vai conforme Reb Dustai, que o filho, nesse caso, não se torna um halal. Insiste agora para Israel de Nassar Haralá. Tem mais um caso. Um judeu comum que casou com uma Haralá, uma filha de um Kohen, com uma divorciada. Desde que do Shin vem na verdade. Também nesse caso não temos nenhuma proibição. Havaral de Hazahar. E o filho não é considerado halal. O filho vai atrás do pai. Então temos aqui mais um caso, mais um exemplo para a primeira categoria da Mishnah. Isso não foi citado como exemplo. É uma prova, então, que a linguagem da Mishnah, ve'eizo, não quer dizer que somente esses casos. Responde a Gemara. Tana komakom dereisha leatui. Realmente, uma pergunta. Porém, a linguagem da Mishnah, na primeira categoria, também é um pouco diferente. A linguagem lá é todo caso. Que o casamento é válido e não temos nenhuma proibição. E eu estou tratando sobre esse caso. O que é essa linguagem em todos os casos? Isso vem mostrar que a gente inclui alguma coisa. A gente vem incluir também este caso que você trouxe, de um judeu que casa com uma halalá. Pergunta a Gemara Venitri Beredia. Pergunta a Gemara por que a Mishnah não citou esse caso explicitamente. Mishum de Lomatnila. Fala a Gemara esse caso de um Israel, um judeu comum, que casa com uma halalá, não tem como trazer ele na nossa Mishnah, porque isso vai atrapalhar a maneira da Mishnah ser escrita. Porque a Mishnah falou o seguinte. Sobre a primeira categoria, que o casamento é válido e não temos nenhuma proibição. Que é uma menina, Kohen Levi Israel. Kohen Levi Israelit. Que casa com um homem, Kohen Levi Israel. Echinidne, como a gente poderia citar este caso? Kohen Levi Israelit Vechalalá. Uma Kohen, uma Levi, uma Israelit ou uma Halalá. Shenaset, que ela casou com Kohen Levi Israel. A gente não poderia dizer isso, porque Halalal e Kohen, Michazia, não poderíamos trazer esse exemplo. Logo, isso não foi dito explicitamente na Mishnah, e foi dito através de uma dica, uma palavra a mais que nos indica que isso também está sendo incluso. Ve'aika derava barbarchana. A pergunta é barata, tem mais um caso semelhante que também poderia ter sido trazido na nossa Mishnah. De Amarav barbarchana, como diz Rav barbarchana, Amarav no Rabi Yochanan. Com relação ao povo egípcio, não o povo egípcio de hoje em dia, o povo egípcio da época da Torá, A lei diz que se ele se converte, somente a terceira geração, depois de ter sido convertido, que ele vai poder casar com uma judia comum. Então como é que fica a lei se temos um egípcio de segunda geração que casa com uma egípcia de primeira geração? O filho, que ele é considerado? Falou na Barra que o filho vai atrás do pai e ele é considerado terceira geração e já pode casar com uma judia. Vemos aqui de um casamento que o casamento é válido e não temos nenhuma proibição e o filho vai atrás do pai. Isso não foi citado na primeira categoria da nossa Mishnah. Novamente responde a Gemara, já que a Mishnah falou essa linguagem de todo o caso que o Kedushin é válido e não temos uma haverá, isso é uma prova que temos outros casos que também estão nessa categoria e não são citados, isso inclui também este caso. Então, a Gemara trouxe dois casos que cabem na primeira categoria e eles não foram citados explicitamente na Mishnah. Respondeu a Gemara que já que a linguagem da Mishnah é interessante, ela diz o seguinte: Kolmakom, todos os casamentos em que o casamento é válido e não tem a virar, etc. Isso nos indica que tem mais dois casos que cabem nessa categoria, mesmo que eles não foram citados claramente. Agora a Gemara vai trazer algumas perguntas para essa primeira categoria. O Rav Dimi diz que nesse caso de um egípcio de segunda geração que casa com uma egípcia de primeira geração, o filho vai atrás da mãe, ele é considerado um egípcio de segunda geração. Então, a princípio, é uma pergunta, porque vimos na Mishnah, na primeira categoria, que se o casamento é válido e não temos nenhum pecado, ele vai atrás do pai, nesse caso ele foi atrás da mãe. Tá na Eizolimutei, realmente, a linguagem da Mishnah, na primeira categoria, é que em todo caso que o casamento é válido e não temos proibição, o filho vai atrás do pai. De qual caso estamos se tratando? Sobre, etc, etc. Essa linguagem sobre qual caso estamos nos tratando vem nos indicar que somente nesses casos isso vem excluir este caso. Mais um caso semelhante vai que a Dechiata Ravin Amrav Yochanan, segundo o que disse Ravin Amrav Yochanan, Be'umot Halach Achar Azachar. Com relação aos outros povos, a gente vai atrás do pai, Nidgeiru Halach Harpagum. Porém, se eles se converteram, a gente vai atrás do falho. Essa regra a gente vai tratar dela mais para frente no nosso DAF. De qualquer maneira, isso contradiz a primeira categoria da nossa Mishnah. Tá na Ezeulimutei. Novamente fala Gemara, a linguagem da primeira categoria já nos mostra que a gente tem que excluir alguns casos. Vamos então tentar retomar. A gente fez uma pergunta no começo do nosso DAF sobre um convertido que casa com uma mamzeret, uma menina que nasceu de um casamento proibido. A opinião de Rebbe Yehuda é que esse é um casamento proibido. Logo, explicou a Gemara, na primeira explicação, que a Mishnah vai de acordo com Rebbe Yehuda, e esse caso cabe na segunda categoria, porque existe uma proibição sobre o casamento. E o fato que ele não foi citado explicitamente na segunda categoria é porque a resposta para essa questão é porque a linguagem, sim, engloba esse caso. A linguagem diz: todo casamento que tem uma proibição, o filho vai atrás do falho. Isso mostra que tem mais um caso que é incluído, que é esse caso daqui do Lebiuda. A segunda explicação acima disse que não, que a Mishnah vai de acordo com a opinião de Lebiossi, que diz que esse é um casamento permitido. Logo, isso cabe à primeira categoria da nossa Mishnah. E então, isso é uma contradição. Na primeira categoria a gente diz que o filho vai atrás do pai. E neste caso, a gente diz que o filho vai atrás da mãe. A resposta é realmente, isso como contradiz para a primeira categoria, mas a Mishnah usou uma linguagem que a gente está tratando sobre esse caso para nos indicar que a gente está excluindo a este caso aqui. Essas foram as duas explicações acima. Agora questiona para uma delas. Haima, e a Marta Mishnah vai entender a segunda, a primeira explicação, dá para entender. Por quê? Como a gente disse, a Mishnah tem uma linguagem um pouco tortuosa que nos indica que tem várias leis que são aqui inclusas e excluídas. A Mishnah tem duas categorias. A primeira categoria, no caso que o casamento é válido e não tem proibição. A segunda categoria, quando o casamento é válido e temos uma proibição. Porém, nas duas categorias temos linguagens interessantes. A primeira categoria abre dizendo: todos os casamentos em que o casamento é válido e não temos proibições, etc. E continua a Mishnah falando sobre qual caso estamos falando, sobre uma Leviá Kohenet Israel que casou com Kohenet Israel. Então, essa linguagem indica que a gente está incluindo alguns casos e excluindo alguns casos. E o mesmo encontramos, às vezes, as linguagens também na segunda categoria. Então, fala agora. Segundo a opinião de Rebiuda, dá para entender todas as linguagens da nossa Mishnah. Como a Kondereisha, o que a Mishnah inclui na primeira parte da nossa Mishnah, como vimos no nosso Daf, se trata, isso vem incluir um caso de um Israel que casou com uma Halalá, que nesse caso a gente vai atrás do pai, já que não tem nenhuma proibição. Vede Rava Bar Barhana, isso também vem incluir o caso do Rava Bar Barhana, do egípcio de segunda geração, que casa com a egípcia de primeira geração. Ve Eizo, e a linguagem da Mishnah, que indica que a gente está excluindo algum caso, vem excluir o que disse o Ravdim e o que disse o Ravim, os últimos dois casos citados agora nesse fim. Então dá para entender as linguagens com relação à primeira parte da Mishnah, Korma Kom de Seifa, e com relação ao segundo caso, segunda categoria, que o casamento é proibido, também lá a linguagem indica que a gente está incluindo algum caso, como a gente já explicou, é Tui Gershna Samamzeret. Segundo Rebiuda, isso vem incluir o caso de um convertido que casa com uma mamzeret, que é um casamento proibido, segundo o Rebiuda. E, realmente, nesse caso, o filho se torna mamzeret. Então, por isso, mesmo que não foi citado claramente na segunda categoria, a linguagem indica que vem incluir também este caso. Então, a primeira explicação proposta acima, ela explica bem as palavras da nossa Mishnah. Ela é a marca Rebiosis, porém, segundo a segunda explicação que foi proposta acima, que toda a nossa Mishnah vai de acordo com a opinião de Rebiosi. Então, Korma Kom Dereisha Kedramra, Eizoi Kedramra. Toda a linguagem da Mishnah com relação à primeira categoria, ele vai explicar como a gente explicou anteriormente, que isso vem incluir os casos que a gente falou e vem excluir os casos que a gente falou. Ela Korma Kom de Seifa da Tuei Mai. Porém, o que a Mishnah vem incluir na segunda categoria, segundo o Rebiosi, o convertido que casou com uma mamzeret é um casamento permitido, isso pertence à primeira categoria. E isso foi excluído da primeira categoria. Porém, como ele vai explicar as palavras da segunda categoria? Responde agora, Ultimer, segundo o que você disse, que a Mishnah dá para entender segundo a opinião de Rebiuda. Rebiuda, eis eu desei falar, mas você explicou o que a Mishnah vem incluir na segunda categoria, mas não explicou o que a Mishnah vem excluir na segunda categoria. O que você vai explicar? Você vai explicar que assim como a Mishnah usou essa linguagem na primeira categoria, a Mishnah continua usando essa linguagem na segunda categoria, mesmo que não temos nada a excluir. Assim também vamos explicar a segunda opinião de Rebiosi. Assim como a gente usou essa linguagem na primeira categoria, vamos usar também na segunda, mesmo que não temos nada para incluir. Então, até aqui, vimos a primeira parte da nossa Mishnah, as duas primeiras categorias, e vimos que temos alguns casos que são incluídos ou excluídos nesta Mishnah. Gufa. Agora a gente vai tratar do ensinamento que a gente viu na primeira parte do Daf. Kata Ravin Am Rebi Yochanan, falou Ravin no nome de Rebi Yochanan, com relação aos povos, a gente vai atrás do pai, Nidgeiru, mas se eles se converteram, a gente vai através do mais falho dos pais. O que quer dizer essa frase? A Gemara vai explicar. O que quer dizer que com relação aos povos a gente vai atrás do pai? Que detalhe, a explicação é citada no Mabrait. O povo Canaani e todos os outros povos que estavam na terra de Israel, quando o povo de Israel chegou da terra do Egito, Moshe Rabbeinu e o povo falou para os povos que moravam na terra de Israel que se eles quiserem fazer as pazes, ou seja, não guerrear e deixar o povo de Israel dominar a terra, eles não vão entrar em guerra, ou se eles quiserem ir para outro lugar, eles podem, a gente não vai abrir em guerra, mas se eles ficarem e não deixarem os judeus entrar na terra de Israel, a gente vai ter que abrir em guerra. E aí Deus ordena para a gente exterminar completamente este povo. Ou seja, a gente não pode pegar e comprar eles como escravo. Não, a gente tem que exterminar esses povos. Esses são os Kenani. Fala a Braita, o que acontece se vem um não-judeu de outro povo e casa com uma mulher Kenanite? Veolid Ben, e nasce um filho. Será que o filho vai atrás da mãe? Logo ele deve ser exterminado porque ele é um Kenani, ou ele vai atrás do pai? Minayin Tchatara Shari Knotobevet, Talmud Lomar, Vegam, Bnei Toshavim, Agarim, Imachem. Mehem Tiknu. Aprendemos deste passuk que o filho vai atrás do pai. Ou seja, se a mãe era cananite, o pai era de um outro povo, o filho vai ser considerado igual ao pai, logo antes não, ele não vai ter que ser exterminado, a gente pode pegar ele como escravo. E a Hol continua a Agmará, e agora eu vou ler segundo a versão certa da Agmará. Afkarani, Shebar, Tifra, Hat, Minalmot, Verud, Ben, Jatar, Ashayri, Knotob, Evet. Porém, continua a Braita e diz, caso o pai é um crani e ele casou com uma mulher de um outro povo, nesse caso, aprendemos esse outro passuk, que nesse caso o filho vai atrás do pai, e se o pai era um crani que deveria ser exterminado, assim também o filho é considerado um crani. Vimos então a explicação da primeira parte do ensinamento, que diz que com relação aos povos, a gente vai atrás do pai. O filho sempre vai pertencer ao povo do pai. Fala o ensinamento que se este casal se converte, o filho sempre vai atrás do falho dos dois. O que isso quer dizer? Vem mais, analisa a Gemara. Se a gente se trata de um homem egípcio que ele casa com uma mulher amonite, que é do povo de Amon, com relação ao povo de Amon, um homem do povo de Amon, se ele se converte, ele não pode, para sempre, nunca mais vai poder casar com uma judia comum. Porque ele vem do povo de Amon. Já se a gente está falando de uma amonite, uma mulher do povo de Amon, ela pode casar com um judeu depois de se converter. Então, fala Gmará, se eles se converteram, se a gente está tratando de um convertido egípcio com uma convertida amonite, mas pagumica amonível amonite, a linguagem do ensinamento é que a gente vai atrás do mais falho dos dois. Isso quer dizer que os dois são falhos e a gente vai atrás do pior. Porém, nesse caso, a mãe não tem nenhuma falha. Ela é uma convertida, ela é amonite. Uma amonite, ela não tem nenhum problema, pode casar com um judeu comum. A explicação então é outra. Ela é amonite, ela sabe que se trata que o homem é amonite, ou seja, ele não pode casar com uma judia, e a mãe é uma mitzit, é uma egípcia. Então a gente vai atrás do pior dos dois. O que isso quer dizer? Isachar, se o filho deles é homem, um menino, Havei, Haishad, Havatrei, então a gente vai atrás do pai, ele é considerado também um amoni, ele não pode casar, para sempre não vai poder casar com uma judia. Veim Nekevá, já se nasce uma menina, então se a gente vai falar que ela vai atrás do pai, ela vai ser considerada uma amonite pode casar com um judeu. Nesse caso a gente fala, Havashad, Havatrei, a gente fala que ela, que ela vai atrás da mãe. Assim como a mãe é egípcia, ela também vai ser egípcia. E ela só vai poder casar com um judeu comum se ela já vai ser a terceira geração do Egito depois da conversão. Agora vamos voltar para a nossa Mishnah. Kol she'en la'alav kiddushin. Vimos nossa Mishnah que se tem uma mulher que o próprio kiddushin não é criado com ela, porém é uma mulher judia que ela pode criar um enlace de kiddushin com outros homens. Neste caso, o filho vai ser mamzer. Aprendemos aqui um novo conceito. Aprendemos aqui que geralmente quando um homem faz o kiddushin e noiva com uma mulher, é criado entre eles um enlace. Eles são considerados um casal. O kiddushin é válido. Porém, existem certas relações proibidas pela Torá que o kiddushin é criado. Se um homem vai para sua irmã e dá para ela dinheiro dizendo que ele quer noivar com ela, não é que o kiddushin foi criado, eles são casados, mas eles são proibidos de ter relação. Não, o kiddushin nem foi criado. Questiona a Gemara, de onde aprendemos isso? Menahanimile, de onde a gente aprende que realmente essas proibições da Torá, o Kiddushin nem é criado? Responde a Gemara, de Amar Rebchi Abar Ava Amar Rebbi Yochanan, a resposta veio, é um ensinamento de Rebchi Abar Ava Amar Rebbi Yochanan. O mato, existem algumas versões que este ensinamento vem no nome de Rebianai Verevach Abed Ravava. O Matuba, e tem outras versões, que este ensinamento vem em Shulam Rebeu Sagrili, no nome de Rebeu Sagrili. Aprendemos isso de um passuk. O passuk diz, Amar Kra, Ve'atzam Ebeitó, Ve'alchá Ve'etá Le'ish Acher. O passuk diz que um homem, quando se divorcia da sua esposa, a esposa vai ir, ela está liberada, ela vai ir e casar com um outro homem. A linguagem em hebraico, ish acher, um outro nome, tem aqui uma palavra sobrando. Um homem outro. O que quer dizer um homem outro? O que a Torá está frisando aqui? Aprendemos esse pasuk. Leacherim, verona kerovim. Ou seja, tem que ser um outro homem. Isso vem excluir os parentes do marido. Como, por exemplo, o irmão do marido. Que é uma proibição da Torá. Ou seja, o Kiddushim vai estar leishacher. O Kiddushim vai ser criado com um outro homem. E o Kiddushim não pode ser criado com os parentes do marido. Então aqui aprendemos que com relação às proibições de matrimoniais da Torá, o Kiddushin nem é criado. Mat kifla Rav Ava, pergunta Rav Ava, ve'eima le'acher lo leben, quem disse que isso vem nos ensinar que com relação a todos os parentes da mulher, realmente o Kiddushin não é criado? Pode ser que somente com relação ao parente mais íntimo dela, que seria o filho dela, somente com relação ao filho dela, que se ela faz um Kiddushin com ele, tenta criar um Kiddushin com ele, que isso não pode acontecer. Se a mãe vai tentar, se o filho vai tentar fazer um Kiddushin com a mãe dele, o Kiddushin não vai ser criado. Mas com relação às outras pessoas, quem disse que o Kiddushin não é criado? Fala Gmará, a resposta é a seguinte. Ben, Benektiv, Eloikar, Ishedeshetaviv. Com relação ao filho, temos um outro pasuk. O pasuk falou que a pessoa não pode casar com a esposa do seu pai. Ou seja, ou com a esposa do seu pai, ou com sua mãe, tanto se é a mãe dele ou uma segunda esposa do pai. De qualquer maneira, tem um pasuk já com relação ao filho. Logo, acher lamali. O filho já sabemos que ele não pode noivar com a mãe. Porque temos aqui um outro pasuk que vem nos ensinar que a mãe não pode casar com outros parentes. Shvaminai acherim, isso vem então nos ensinar que com relação a todos os parentes da mulher, que a Torá nos proíbe ela de casar com ele, o que do Shino vai ser criado. Pergunta a Gmará, ve'ima ve'idei leben? Não, insiste a Gmará, pode ser que, na verdade, o pasuk sim está se relacionando com relação ao filho. Mas você disse que já temos um primeiro pasuk para ensinar que o filho não pode casar com a mãe. Harekat chila hadiavad. E temos dois porquê. Um vem ensinar que é proibido o filho casar com a mãe. O segundo vem dizer que eu poderia achar que mesmo que é proibido, se o filho vai e faz o casamento, o Kiddushin é válido. Vem um segundo pessoa que diz que não, que o Kiddushin do filho não é válido com relação à mãe. Então talvez o pessoa está tratando de novo somente com relação ao filho, para dizer que o Kiddushin não é criado, mas não com relação aos outros parentes. Enfim, responde a Gemara, Leketchila Meachot Isha Nafka. Já temos uma proibição explícita na Torá de uma pessoa casar com a irmã da sua esposa. Então a proibição já está dita lá. A gente vai deduzir, assim como é proibido casar com a irmã da esposa, assim também é proibido de casar com a mãe. Neste novo pasuk, vem nos ensinar que o Kiddushin é criado. Então, a Gmará explica. Eu aprendo o seguinte. O Ma'achot Isha Bekaret Lotikdar, se com relação à irmã da esposa, que a punição de Karet, é morte que através dos céus, ou seja, dos céus vão matar ele, mas não a gente. É uma punição menos grave. A Torá diz que a gente tem a proibição de criar esse casamento, a pessoa não pode casar com a irmã da sua esposa. É óbvio que as proibições, que a punição é mais severa, como por exemplo casar com a mãe, é lógico que também é proibido de casar. Então a proibição de casar com a mãe, já aprendemos desse pasuk da irmã da esposa. O outro pasuk com relação à mãe vem ensinar que o Kiddushin não é criado. Temos então um pasuk que diz, com relação à mulher que se divorciou, vem nos ensinar que com relação a todos os parentes não é criado o Kiddushin. Insiste agora vem mais de Bechotisha. Talvez então vamos explicar que todos os dois pasukim estão se tratando sobre a irmã da esposa. Um pasuk claramente que diz que a gente não pode casar com a irmã da esposa, e este outro pasuk da mulher que se divorciou, vem falar que nesse caso o Kiddushin não é criado. Então não temos um pasuk suficiente somente com relação à irmã da esposa, o Kiddushin é criado, mas com relação aos outros parentes, pode ser que o Kiddushin sim vai ser criado. Realmente, os dois psukim se relacionam a um homem que casa com a irmã de sua esposa, que é proibido fazer isso e o Kiddushin não é válido. Porém, a gente vai aprender daqui, e ao final do meu Kodishá, a gente vai aprender daqui para todas as outras proibições. E o raciocínio diz o seguinte: Marrot isha miuchedet shirva vechayavim ozna karet vajgachatat velotav sivakidushin. Se a gente vê com relação ao homem que casa com a irmã da sua esposa, que é uma proibição matrimonial, e a pessoa que transgride é punido de karet, e a pessoa que transgride sem querer tem que trazer um sacrifício. E a Torá sobre isso disse que o kidushin não é criado. Af, eu vou deduzir, que todas as outras proibições matrimoniais, que a punição é karet, que o kiddushin não é criado. Ou seja, o pastor realmente se trata com relação ao homem que casa com a irmã da sua esposa, mas daqui eu posso deduzir através do raciocínio para todas as outras proibições matrimoniais. Fala que marabishla makuro atyan. Realmente, a maioria das relações matrimoniais eu posso aprender do homem que casa com a irmã da sua esposa. Porém, ela eshet ish ve eshet ach. Porém, tem duas proibições que a gente não pode aprender aqui. Que é a mulher que está casada, que não pode casar com outro homem. E também a proibição de casar com a esposa do irmão. Essas duas proibições a gente não tem como deduzir daqui. Por quê? E que também, frachmale, achot isha, sheken ele ter bimkom mitzvah, tomar beshet ach, shesh le ter bimkom mitzvah. Com relação à proibição da esposa do irmão, a gente vai dizer o seguinte: você trouxe uma prova, realmente o kiddushin não é criado com relação à irmã da esposa, daqui você quer deduzir para todas as outras proibições. Porém, com relação à irmã da esposa, nunca é permitido casar com ela, em nenhum caso, absolutamente proibido. Porém, com relação à esposa do irmão, temos a mitzvah de Halitzá. Se o irmão falece sem ter tido filhos, o irmão que resta em vida vai casar com a esposa dele. Então é uma proibição um pouco menos severa, uma proibição que às vezes ela é permitida em casos específicos. Então não podemos deduzir um do outro. E assim também é chetiche, a mulher que é casada, que não pode casar com outros homens. Nami, aqui também não podemos deduzir. Por quê? Essa proibição da irmã da esposa, mesmo se depois ele vai se divorciar delas, para sempre ele vai estar proibido. Enquanto a primeira esposa está em vida, ele não pode casar com a segunda. Já uma mulher que está casada, se o marido falece, ela pode casar com um outro homem. Logo, estas duas proibições não temos como deduzir. Então volta à questão da onde a gente aprende que todas as proibições da Torá, se a pessoa tenta criar o kiddushin não é criado. Ela ama Raviona. Explica então Raviona, Veitem, Ravuna, Breda, Rav Yeshua. Tem gente que diz que isso veio do nome de Ravuna, Breda, Rav Yeshua. Amarkra, temos um outro passuk. Realmente, o primeiro passuk, como você explicou, ele se relaciona ao homem que casa com a irmã da sua esposa. E sobre isso veio os dois psukim e disseram que é proibido fazer esse casamento. Se a pessoa tenta criar esse kiddushin, o kiddushin não é válido. Porém, aí vem um outro pasuk que fala: Kol asher yaseh mikol ha-tu'evot ha'ele v'nichretu. O pasuk engloba juntamente todas as proibições matrimoniais. Aprendemos daqui: Ukshu kol ha-kelot kelam nechot isha. Que a gente compara um com o outro, logo todos são comparados com um homem que casa com a irmã da sua esposa. Mas a nechot isha lotav zeba kiddushin. Assim como este caso, o kiddushin é válido. Af kol ha-kelot kelam lotav zeba kiddushin. Assim também em todos os outros casos. Através deste outro passuk que a gente aprende que realmente é proibido fazer isso. E o kiddushin não é válido. Fala, Gmará. Segundo o que você está dizendo, que temos uma comparação entre todas as proibições matrimoniais. E a gente aprende que em todos os casos o kiddushin não é criado. Yahinidanami. Sendo assim, existe uma proibição de um homem ter relação com uma mulher quando ela está nidá, quando ela está na época do ciclo mensal que ela está impura. Ah, lama, sendo assim, por que disse Amarabai, por que disse Abai? A Kormodim Bebala Neidava Lassotá, Xenabad Mamzer. Todos concordam que uma pessoa que tem uma relação com uma mulher Neidá antes de ela se purificar, a lei diz que o filho não é Mamzer. Ou seja, o Kiddushin entre eles é válido, a pessoa tem como criar o Kiddushin entre eles. E por que esta não foi comparado com todas as outras proibições? Dizendo que o kiddushin não é válido e o filho deveria ser mamzer. Amar Hizkia, respondeu Hizkia, esta lei em particular aprendemos de um pasuk. Amar Kra, aprendemos de um pasuk que diz: Vatehi nidata, lá, filho bechato nidata, te ba'avaya. aprendemos a linguagem do passu, que mesmo quando a mulher está em dá, mesmo que é proibido de ter uma relação com ela, se a pessoa tem uma relação, a... o Kiddushin é criado entre eles e o filho não é mamzer. A gente vai ter que parar por aqui, mesmo que a gente está bem no meio da discussão, do debate, mas, beleza, Hashem, amanhã a gente continua. Continuo, até mais.